um órgão de Estado que deveria representar interesses da nação, não de um governo. Um órgão armado que tem um histórico golpista no Brasil. Um órgão que tem uma parte de seus integrantes alinhada a Jair Bolsonaro. Um órgão que, em ano eleitoral, dá sinais de alinhamento à estratégia política do atual presidente da República, que vai tentar um segundo mandato. Eu sou a Aline Pellegrini e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 4 de maio de 2022, dia em que o jornal Estado de São Paulo mostrou que as Forças Armadas Brasileiras enviaram 88 questionamentos ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, nos últimos 8 meses. As perguntas são sobre o que militares consideram ser supostas fragilidades do processo eleitoral nacional. A reportagem afirma que as questões apresentadas reproduzem o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que é pré-candidato à reeleição e coloca toda hora em xeque a confiabilidade das urnas eletrônicas.
Os questionamentos das Forças Armadas enviados ao TSE foram assinados pelo Éber Garcia Portela, general de divisão do Exército que participa da Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral. Portela é da área de segurança cibernética das Forças Armadas e foi indicado para participar do grupo em 2021 pelo então ministro da Defesa, o Walter Braga Neto. Ainda segundo o Estadão, o Portela disse em manifestação na Comissão de Transparência que não identificou nenhuma medida do TSE para atuação em caso de irregularidades na votação de outubro e também na apuração. O militar ainda pediu para que o Tribunal Eleitoral assegurasse a validação e a contagem de cada voto.
A manifestação do general segue as últimas declarações de Bolsonaro. Em 27 de abril, o presidente disse que uma das sugestões das Forças Armadas ao Tribunal Eleitoral é para que haja um computador para que os militares também possam contar os votos. Ou seja, o Bolsonaro quer que as Forças Armadas façam uma apuração paralela da eleição. O presidente justificou essa ideia dizendo que a apuração dos votos é feita por meia dúzia de pessoas de forma secreta em uma sala do Tribunal Superior Eleitoral. Mas não é bem assim. A apuração começa descentralizada e depois é consolidada. Não existe uma sala secreta no TSE.
Falei da urna eletrônica, falei das Forças Armadas que foram convidadas a participar da lisura do processo eleitoral. Agora estão vendo notícia na imprensa que... Notícia na imprensa, é verdade, eu não sei. Que não querem aceitar as observações das Forças Armadas. A gente não fala nas observações de voto em papel, não fala em voto em papel. Seriam 9 observações que o TSE não basta apenas trazer para si, né? É, tem que despachar, convencer a equipe técnica das Forças Armadas de algo diferente, que eles estão errados, pelo que eu estou sabendo.
Aí o Bolsonaro em sua live semanal nas redes sociais, essa daí do dia 28 de abril. Ele afirma que o TSE ignorou as recomendações das Forças Armadas. É uma afirmação que depois foi desmentida pelo tribunal. 3 dias antes dessa fala do presidente, a Comissão de Transparência de Eleições divulgou 10 medidas que vão ser adotadas para aumentar a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. As medidas foram selecionadas a partir de 44 sugestões, das quais 6 foram apresentadas pelas Forças Armadas.
Bolsonaro estava com a popularidade em baixa no primeiro semestre de 2021, quando intensificou seus ataques sem prova à credibilidade das urnas eletrônicas e condicionou a realização das eleições de 2022 à implementação no Brasil do chamado voto impresso.
As ameaças antidemocráticas foram encampadas por parte dos militares, que têm uma grande presença no governo Bolsonaro. Eles ajudaram a levantar a bandeira do voto impresso. Esse apoio veio de militares da ativa, que estão a serviço das Forças Armadas, e da reserva, que já não estão a serviço. E muitos deles ocupam cargos-chave na máquina pública no governo Bolsonaro, ocupam o primeiro escalão do governo.
Da ativa, por exemplo, o comandante da aeronáutica, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, curtiu um post no Twitter no qual um usuário pedia a intervenção das Forças Armadas para aprovar o voto impresso. Os militares da ativa são proibidos por lei de se manifestarem publicamente de forma político-partidária.
Da reserva, o general Luiz Eduardo Ramos, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência e então ministro da Casa Civil lá em 2021, defendeu publicamente o que chamou de voto auditável. Também da reserva, o general Walter Braga Neto foi outro que passou a militar pelo voto impresso. Militar aí no sentido do verbo, não do substantivo. Ele afirmou que sem voto impresso não haveria eleições, segundo uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Depois que essa reportagem veio a público, o Braga Neto negou ter feito a declaração. Atualmente, o militar está quase confirmado, segundo o próprio presidente, como vice na chapa à reeleição.
O Clube Militar, o Clube Naval e o Clube de Aeronáutica, que reúnem oficiais já na reserva, também ficaram do lado de Bolsonaro. Eles defenderam o voto impresso e chegaram a repetir os argumentos que o presidente apresentou durante live para contestar a credibilidade das urnas.
Essa live ali de meados de 2021, em que o presidente prometia apresentar as provas de fraude nas urnas, foi considerada um fiasco. O Bolsonaro apresentou como prova apenas rumores já desmentidos, que circulavam há anos na internet. Em resposta à iniciativa do presidente, o TSE e o Supremo Tribunal Federal abriram inquéritos contra ele.
Aí, em 10 de agosto de 2021, aconteceu algo peculiar. O Congresso ia votar uma proposta de emenda à Constituição que pretendia implantar no país a impressão do voto dado na urna eletrônica, o chamado voto impresso. Enquanto os parlamentares discutiam a proposta, as Forças Armadas desfilaram perto do Congresso com tanques de guerra, um evento acompanhado por Bolsonaro e entremeado por gritos de apoiadores do presidente pedindo por uma intervenção militar. Parlamentares da oposição ao governo viram a ação como uma tentativa de intimidação.
As Forças Armadas alegaram que o desfile não passava de uma cerimônia protocolar para convidar o presidente a assistir à Operação Formosa, um tradicional exercício da Marinha. Esse desfile costuma ser feito anualmente pela Marinha, mas não no centro de Brasília, ali do lado do Congresso, como foi em 2021. A ordem para o evento ocorrer na Praça dos Três Poderes teria sido dada pelo próprio governo. Na votação em plenário, os deputados rejeitaram a ideia de criar o voto impresso no Brasil.
Em novembro de 2021, o TSE realizou o teste público de segurança. Evento permanente do calendário eleitoral, o teste dá oportunidade a especialistas em cibersegurança interessados em identificar eventuais necessidades de atualização do sistema ainda no ano anterior ao ano eleitoral.
O Exército foi convidado para participar desse evento, mas não mandou representante. Segundo o canal CNN Brasil, parcela significativa das Forças Armadas acredita que o próprio teste, da maneira como é realizado, não é capaz de assegurar se a urna eletrônica é realmente segura. As razões para essa desconfiança não ficam muito claras.
A credibilidade do sistema eletrônico já foi atestada por entidades como a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, vinculados à Polícia Federal, e o Tribunal de Contas da União.
Os recorrentes questionamentos do Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro fizeram com que o TSE chamasse as Forças Armadas para participar desse processo. A Comissão de Transparência das Eleições, criada em 2021 pelo então presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, foi instituída logo depois da crise de 7 de setembro, em que o Bolsonaro fez o seu mais duro ataque às urnas e ao Supremo Tribunal Federal. O objetivo do grupo de transparência é ampliar a participação de especialistas, representantes da sociedade civil e instituições públicas na fiscalização e auditoria do processo eleitoral. A ideia é resguardar a integridade das eleições.
Com a comissão, o tribunal abriu as portas de forma inédita aos militares. Uma das 12 cadeiras do grupo foi disponibilizada para um indicado do governo e agora é ocupada pelo general Portela. Depois, o general da reserva Fernando Azevedo e Silva foi chamado para ser diretor-geral do TSE. Ele aceitou o cargo inicialmente, mas depois desistiu, alegando motivos pessoais.
E agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar. Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo.
Nessa fala do ministro Luiz Roberto Barroso que a gente acaba de ouvir, ele não diz claramente, mas fica implícito que quem está dando essa orientação é o governo Bolsonaro. Foi uma declaração dada pelo Barroso em 24 de abril agora de 2022, durante um evento acadêmico. Essa manifestação do Barroso gerou uma forte reação dos militares. General da Ativa e ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, disse que a afirmação foi uma ofensa grave e sem base em provas. Colegas fardados repetiram as críticas, Um deles chegou a dizer que o Barroso tinha cometido crime militar.
O Barroso e outros ministros do Supremo e do TSE sempre destacam que desde 1996, quando as urnas eletrônicas passaram a ser usadas no Brasil, não houve episódios de fraudes nas eleições e ataques feitos ao sistema são infundados. Ou seja, a discussão sobre a segurança das urnas é uma não questão, segundo Barroso. É um não problema criado por Bolsonaro para ser usado como estratégia eleitoral, segundo boa parte dos analistas políticos. Uma estratégia para manter os aliados mobilizados, o judiciário na defensiva e para contestar o resultado das urnas caso eles não agradem o presidente.
Os ministros do Supremo e do TSE, alvos recorrentes do Bolsonaro, vêm reagindo publicamente às investidas do presidente. Nesta quarta, o atual presidente do TSE, o Edson Fachin, disse o seguinte, abre aspas para ele. O respeito entre as instituições e a harmonia entre os poderes dependem hoje não só da abertura para o diálogo, mas também de uma posição firme. Não transigir com as ameaças à democracia. Não aquecer com informações falsas e levianas. Não permitir que se corroa a autoridade do Poder Judiciário. Fecha aspas. Na semana passada, ao ser questionado por jornalistas sobre a participação das Forças Armadas no processo eleitoral, o Fachin respondeu: colaboração, cooperação e, portanto, parcerias proativas para aprimoramento, a justiça eleitoral está inteiramente à disposição. Intervenção, jamais.
A estratégia de Bolsonaro segue a mesma linha usada por Donald Trump em 2020 nos Estados Unidos. Tentando a reeleição, o então presidente atacou o sistema eleitoral americano, disse que havia fraudes, e que a vitória do adversário Joe Biden estava manchada por essas fraudes. Mas o Trump nunca apresentou provas. Incitou seus apoiadores a invadir o Congresso americano num episódio que deixou 5 mortos e manteve o trumpismo vivo, mesmo fora do governo.
A diferença é que nos Estados Unidos, as Forças Armadas não aderiram ao discurso de Trump. No Brasil, os sinais dados até aqui mostram que os militares não são apenas usados no discurso do Bolsonaro para validar as ameaças ao judiciário e ao sistema eleitoral. Os sinais são de que as Forças Armadas concordam com o discurso do presidente.
O ex-presidente e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva é capa da revista americana Time. Em entrevista à revista, ele equiparou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ao presidente russo Vladimir Putin, falou sobre o uso de combustíveis fósseis e sobre o Bolsonaro. A redatora Isadora Rupp escreveu sobre o assunto. Isadora, como foi a repercussão do Lula na capa da Time e da entrevista que ele deu para a revista?
O ex-presidente Lula na capa da Time gerou conversa para vários lados, com várias abordagens. A hashtag Lula na Time ficou entre os assuntos mais comentados do dia e os apoiadores do petista exaltaram a figura mundial que ele representa. Já os críticos correram para minimizar a importância da publicação. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi para as redes e disse: quem liga para essa porcaria de revista Time? O próprio Salles, que já chegou a fazer uma montagem com o Bolsonaro na capa dessa mesma revista para exaltar o ex-chefe. Esse recurso, aliás, é bastante usado por bolsonaristas no submundo das redes. Vira e mexe, tem montagem fake do Bolsonaro na capa da Time pelos mais variados motivos. Mas saindo da simbologia do Lula na capa da Time, indo para o conteúdo da entrevista que ele deu. A revista diz que o Lula prepara o seu segundo ato, depois de governar o Brasil, ser preso e recuperar os direitos políticos com a anulação das condenações. A publicação destaca ainda que o Lula foi o presidente mais popular do Brasil e que agora retorna do exílio político com uma promessa de salvar a nação, fecha aspas aqui para a Time. Também destaca que o Lula falou à Time sobre Ucrânia, Bolsonaro e a frágil democracia do Brasil. A parte da Ucrânia foi a que mais repercutiu por aqui, especialmente o trecho em que, depois de condenar a invasão russa, o Lula diz que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quis a guerra. Se não quisesse a guerra, teria negociado mais, disse o ex-presidente. O petista ainda afirmou que o Zelensky é tão responsável pela guerra quanto o Vladimir Putin, presidente da Rússia. A declaração sofreu uma enxurrada de críticas no Brasil. O PSDB, por exemplo, disse que esse posicionamento reflete a preferência do petista por regimes autoritários. A ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, Fabiana Troneco, disse que Lula deve desculpas a Zelensky. Já o jornalista Kennedy Alencar, do Portal UOL, saiu em defesa do Lula e disse que a fala lida com uma questão geopolítica complexa, e é correta, pois existem atores políticos que contribuíram para a invasão russa. No site G1, o jornalista Valdo Cruz destacou que tem aliado do Lula, dizendo que ele está abusando do direito de errar. Isso porque o ex-presidente já deu outras declarações anteriores que causaram controvérsia.
Isadora, esse tipo de declaração prejudica a campanha do petista, somada a outras declarações recentes, chamando a elite de escravista, dizendo que a classe média brasileira é ostentadora e incentivando os sindicalistas a protestarem na Casa dos Deputados. É algo que tira votos dele?
As falas do Lula prejudicam o ex-presidente justamente no campo em que ele ainda precisa buscar eleitores, os que estão mais alinhados ao centro e não decidiram o voto. Quem disse isso para mim foi a cientista política Carolina de Paula, que é diretora do DataIESP da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na conversa que eu tive com a Carolina agora à tarde, ela me disse que para esse eleitor mais centrista, digamos assim, as declarações do Lula podem soar mal e levar a um afastamento. A Carolina afirmou também que é inevitável que esse tipo de declaração seja usada pelos adversários do PT na campanha eleitoral. Isso é algo comum e inerente às disputas políticas. Ela também destacou que entre os eleitores fiéis do Lula, por mais que parte não concorde com alguma fala, dificilmente o voto será mudado. Vamos ouvir um pouco a própria Carolina.
A grande maioria, pelo que mostram as pesquisas, que fala que vai votar no Lula, diz que vai votar no Lula sem dúvida. Então, assim, pode não vai mudar de opinião. Então, é pouco provável. Claro que ele pode perder algum voto. Esses temas tangenciais, tirar voto do seu próprio, que o voto já consolidado, digamos assim, eu acredito que o impacto seja muito pequeno. Eu acho que o impacto é realmente nesse campo aí que está em disputa ainda, desse eleitorado.
As pesquisas mais recentes colocam o Lula na liderança, na casa dos 40% e poucos. Bolsonaro em segundo lugar, em torno de 35%. A ver como vêm os próximos levantamentos.
Esse texto da Isadora você vai poder ler em nexojornal.com.br.
A União Europeia anunciou um plano para parar de importar petróleo da Rússia, um plano que faz parte do pacote de sanções do bloco em retaliação à guerra na Ucrânia. O repórter especial João Paulo Charlot fala sobre o tema.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. A União Europeia pretende zerar toda a importação de petróleo da Rússia até o fim deste ano de 2022. Essa decisão foi anunciada na manhã desta quarta-feira pela presidente da Comissão Europeia, a belga Ursula von der Leyen. Para entrar em vigor, a medida ainda precisa da aprovação de cada um dos 27 países que fazem parte da União Europeia. Mas se não tiver surpresa, o mais provável é que isso passe. O anúncio faz parte da sexta rodada de sanções que o bloco europeu aplicou contra a Rússia desde o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. A ideia dos europeus é punir os russos através de medidas econômicas. Mas a própria Europa não está livre dos efeitos negativos desse tipo de ação. A Rússia é uma importante fornecedora da energia que é consumida na Europa. Essa espécie de cesta básica energética tem três itens principais: petróleo, gás natural e carvão mineral. A Rússia responde por 35% de todo o petróleo que é consumido pelos países da União Europeia, por 40% do gás natural consumido no bloco e por 20% do carvão mineral. Cortar esse comércio é, portanto, cortar na própria pele da Europa. O continente vai ter de mitigar as próprias perdas buscando outros fornecedores e acelerando muito o plano de transição para as fontes de energia verde, que tinham horizontes tão distantes como 2030 e 2050. Agora tudo isso vai ser apressado e é necessário buscar ainda novas usinas eólicas e solares, além de novos reatores nucleares para compensar o que vai deixar de ser importado da Rússia. Do lado contrário, as perdas são certas para o governo russo. Entretanto, é preciso ter uma ressalva importante em mente. O preço do petróleo, do carvão e do gás subiu tanto nos últimos anos que a quantidade de dinheiro que os russos ganharam recentemente com as exportações desses produtos vai acabar amenizando parte das perdas que eles vão ter a partir do ano que vem. Só na França, o preço da energia subiu quase 30% nos últimos 5 anos. Agora é ver como essas peças se acomodam nos 5 anos seguintes e no longo futuro incerto ainda por vir.
Da adesão das Forças Armadas ao discurso de Jair Bolsonaro, passando pela entrevista do ex-presidente Lula à revista Time e terminando com um boicote europeu ao petróleo russo, durma com essa.
Roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isadora Rupp, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até.